Bom, onde nós estávamos? Nós tínhamos visto, começamos já para Shad Vayera, nós tínhamos visto a visita que Abraham teve dos três anjos. Lembram disso? Visita dos três anjos. Estavam aí? Tá. Eu ouvi depois.
Não, não. Só a Sofia.
Bom, então nós vimos aqui que terminamos para Shad Lech Lecha rapidinho só, com o Brit Milá de Abraham. Em seguida, terceiro dia do Brit Milá de Abraham, Abraham estava esperando por visitas. Ele sempre recebia visitas, a gente viu um monte de coisas sobre a importância de visitas, e ele esperava as visitas, não estavam aparecendo, porque Hashem fez de propósito aquele dia que é Chom Hayom, que é um dia muito quente, para ninguém vir atrapalhar, incomodar ele. Mas, ele estava tão sofrido assim que Hashem viu que precisa mandar alguém. Então mandou três anjos para fazer uma visita para ele. Esses três anjos apareceram como seres humanos e em primeiro momento Abraham não sabia que eles eram anjos. Ele foi até lá, correu, recebeu eles, deu para eles comerem, beberem e tal. A gente viu bastante detalhes sobre tudo isso. E nesse momento, um dos anjos, que veio lá justamente com esse propósito, deu a notícia para Abraham Avinu: saiba que daqui exatamente um ano você vai ter um filho com a Sará. Abraham tinha 99, Sará tinha 89. Daqui um ano eles vão ter um filho exatamente nessa data, que era Pesach, primeiro dia de Pesach. Não existia ainda Pesach, mas no calendário seria no futuro a data de primeiro dia de Pesach. A Sara ouve essa notícia, ela está dentro da tenda, ela ouve a notícia e fica, por um lado, pensando, ela pensa e começa a rir por dentro, que negócio é esse que eu vou ter um filho, imagina, o meu marido está velho, como é que eu posso ter um filho? Naquele momento ela já estava rejuvenescendo, por isso que ela não se referiu a si própria. Aí em seguida, Hashem fala para Abraham Avinu, por que é que a Sará riu dizendo que ela está velha? E Hashem mudou o ele está velho por ela está velha, porque nós vimos por shalom, por paz, é permitido modificar as palavras, e alguém pode modificar uma história. Então se Deus tivesse falado que ela, Sará, que chamou de velho, ia ficar muito chato a situação. Então por isso Hashem só falou que a Sará está se achando velha e por isso acha que não vai ter filho. Por quê? Então nós vimos alguns comentários dizem por que a Sará não acreditou, porque ela não sabia que eram anjos. Um sujeito lá fora falou, muito obrigado, amém, pela brachá dele, mas isso não quer dizer que eu não vou ter. E aí então Deus fala para Abraham, fala para Sará que eu estou dizendo que ela vai ter um filho, não é alguém qualquer, é um anjo que eu mandei e eu estou também reafirmando esse fator. Isso foi em resumo duas aulas, tem muito mais detalhes. Depois disso, a Torá conta que os dois anjos foram embora de lá. Quer dizer, três anjos foram embora. Um deles voltou para o céu. E dois deles agora vão seguir viagem para Sdom. Eles vão agora ter a missão de, um, destruir Sdom. O outro, salvar o Lot, sobrinho de Abraham. Isso é a história seguinte que nós temos a ver. E aí nós vimos também que eles foram acompanhados por Abraham Avinu, que tem uma mitzvah importante ligada ao receber visitas, que além de dar comida, bebida e lugar para dormir para uma visita, você tem também a mitzvah depois, na hora que ele vai embora, acompanhar ele. Nós vimos várias opiniões até onde deve se acompanhar, mas pelo menos, no mínimo, acompanhar eles quatro amot, seriam 2 metros, isso é o mínimo, acompanhar a pessoa para fora de casa. E isso que Abraham faz também com esses anjos. Muito bem, nesse momento, os anjos vão descer para a destruição de Sodoma. Porém, a Torá diz que Deus falou, possivelmente para os próprios anjos, será que eu vou ocultar ou esconder do Abraão Avino o que eu vou fazer agora? Abraão não sabe o que vai acontecer. Vieram visitas, ele acompanha as visitas, eles estão indo embora, será para onde eles vão? Não sabe para onde eles vão. Deus fala, será que eu posso deixar de contar para Abraão onde é que esses dois estão indo? Eu preciso contar para ele. Abraão vai ser um grande povo e poderoso, e todos os povos vão se abençoar por intermédio dele. Lembram que Abraão, quando foi acrescentado no nome dele, antes do Brit Milá dele, foi acrescentado um rei, é porque ele virou Avramon Goim, o pai de todos os povos. E por conseguinte, Deus fala, como é que eu posso fazer algo de mal? Mas é algo necessário para pessoas que são, entre aspas, filhos de Abraão. Abraão é o pai de todo mundo. Então eu preciso contar para ele o que eu vou fazer com as pessoas em Sodoma. E Deus continua falando, pois eu conheço ele, eu gosto dele, pelo fato dele transmitir aos seus filhos e à sua família depois, para que eles guardem o caminho de Deus, para fazer tzedaká e mishpat. Tem diferença entre tzedaká e mishpat, se Deus quiser, vamos ver depois. Para trazer... o que vai acontecer, quer dizer, Deus fala, eu preciso contar para Abraão o que eu vou fazer. E aí, ele começa a falar. E ele conta para Abraão que os berros de Sodom e Amorá estão exagerados, passaram dos limites. E o pecado deles está também muito pesado. E portanto, eu, com licença, vou descer. E eu vou ver se de fato o berro que está vindo até mim é isso mesmo. Vou exterminar a cidade. E se não, eu vou ver o que eu faço com eles. Os anjos seguem em direção a Sodom. E aí o Abraão vai começar a rezar para Deus. Isso é um outro assunto, se Deus quiser, depois com calma. Abraão vai parar e vai rezar. Tentar de alguma forma salvar essa cidade. De alguma forma... impedir com que Deus destrua Sodoma e Amorá. Só que antes de poder ver sobre o que aconteceu aqui, o que Deus está falando, a reza e toda a conversa entre Hashem e Abraão, precisamos, antes de mais nada, saber o que estava acontecendo em Sodoma. Então, vamos voltar. Sodoma já apareceu aqui quando Abraão e Lot tiveram uma certa rixa, que nós vimos que não foi exatamente entre eles, foi mais entre os pastores deles. Os pastores de Abraão e os pastores de Lot tiveram briga, porque os de Lot levavam o rebanho para pastorear em qualquer lugar, e os pastores de Abraão não levavam para não roubar, eles começaram a brigar. Abraão viu que desse jeito não vai dar certo, cada um vai para um lado. E lá, a Torá tinha contado para nós que o Lot olhou para a planície do Jordão e viu que lá Hula Mashke, ela é toda irrigada. Toda irrigada, ela é muito bem irrigada. Um dos lugares mais férteis do mundo. Como o jardim de Deus, como a terra do Egito. Então, a terra do Egito na época era muito irrigada. Era um ótimo lugar para plantar grãos. E Jardim de Deus, um lugar bom para plantar árvores. Gan Eden, tinha muitas árvores. Então aquele pedaço de terra, um pedaço de terra abençoado, onde dava para plantar árvores, grãos e em fartura. E o Lot escolheu morar lá. E lá a Torá já contou para nós que as pessoas de Sodom eram ruins e pecadoras para Deus demais. Nós tínhamos visto na época... uma interpretação simples que eles eram muito pecadores. E nós vimos também o que o Kotzker Rebbe fala sobre esse versículo, que eles eram perversos e pecadores uns com os outros, vírgula, Lashem Meod, para Deus eram muito. Para Deus eles eram, entre aspas, como gosto de dizer, religiosos. Para Deus eles faziam as coisas, mas com os colegas eles eram uma calamidade. Nessa região, que depois nós já vimos também, teve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial foi nessa região, essas cinco cidades. Eram cinco cidades: Sedom, Amorá, Admá, Tzvoim e Tzoar. Cinco cidades. Essas cinco cidades eram cidades que hoje em dia é a região do Mar Morto, que nesse momento ainda o Mar Morto, se existia, como nós já vimos, ele era menor, provavelmente, e ele não era de água salgada, ele irrigava a região e tal. Muito possivelmente nem tinha exatamente esse mar lá. E depois, essas cinco cidades foram destruídas. Exatamente onde elas ficam, não se tem exatamente a ideia, mas hoje em dia muitos arqueólogos encontraram pedaços de muralhas e coisas parecidas de cidades que tinham lá, e são exatamente cinco cidades que encontraram naquela região. Eu nunca fui visitar, não sei exatamente o que dá para ver lá, mas pelo jeito tem naquela região do Mar Morto. Sdom é da linguagem de Sadé, campo, é um lugar forte e rico em campos. Amorá é da linguagem de Omer, que é, são feixes, grãos, é um lugar ótimo para plantar grãos. Admá é da linguagem de Adamá, terra, então era um lugar rico em minerais. Tzvoim lembra Tzvi, Tzvi no plural são Tzvaim, são viados, era rico em animais. Era toda uma região extremamente farta, eles tinham uma economia autossuficiente, não precisavam de ninguém de fora. Só essas cinco cidades se viravam entre elas. E o que acontecia lá? Então Midrash conta uma série de coisas que aconteciam por aqueles lados. Em primeiro lugar, eles eram tão, tão ricos e não faltava nada, que o Midrash conta que eles pecavam quatro pecados de forma gravíssima. Primeiro que o Midrash traz, que há um caminho de 6 horas de viagem de Sedom, havia um lugar cheio de fontes e árvores e frutas, e para lá eles iam fazer festa, homens, mulheres, e acabavam lá tendo incesto e relações ilícitas. Então esse foi o primeiro pecado que o Midrash conta que eles transgrediam naquelas cidades. Segundo lugar, eles não aceitavam visitantes. Eles eram xenófobos. Não podia entrar ninguém. Não que não podia, que eles não deixavam entrar, pode entrar, mas não nos responsabilizamos pelo que vai acontecer com a pessoa. Eles eram tão autossuficientes que eles tinham medo que eventualmente algum vizinho que vai vir lá visitar eles vai tirar da economia deles, vai levar alguma coisa, vai tirar benefício deles. E portanto, eles tinham uma lei: quem receber visita na sua casa e der comida vai ser queimado em praça pública. Quando vinha algum pobre na cidade, o pobre vinha, pedia esmola. Eles davam esmola, mas eles escreviam no dinheiro que eles davam o nome dele próprio, quer dizer, o nome do doador. E esse sujeito não conseguia comprar nada com esse dinheiro. Ele recebia dinheiro de todo mundo, mas comprar comida ele não conseguia comprar, porque ninguém vendia comida para ele. Até que chegava um dado momento que o sujeito morria de fome. Ou ia embora ou morria de fome. Se ele morria de fome, cada um ia lá no bolso dele, pegava a moeda que estava o nome de si próprio de volta, e pegavam as roupas e começava a brigar quem vai ficar com as roupas, e começava a brigar no terreno de quem ele vai ser enterrado sem roupas. Eles também tinham na cidade camas especiais para visitantes. Se algum visitante aparecer e ele quer descansar, não tem problema, nós vamos arrumar uma cama para ele se deitar. Mas as camas eram sempre do tamanho contrário à altura da pessoa. Eles colocavam a pessoa na cama e o que dos pés dele estava saindo para fora da cama, eles cortavam. Se a pessoa era pequenininha, eles colocavam três pessoas de um lado, três pessoas do outro lado, e tinham que puxar ele para ele ficar do tamanho da cama. E obviamente que acabava esquartejando a pessoa. E o Midrash conta que o Eliezer, o escravo de Abraão, teve lá uma vez em Sodoma. E aí o pessoal falou, você não quer descansar um pouco? Deite-se. E ele sabia que se ele se deitar, alguma coisa vão fazer com ele. E aí ele falou, sabe uma coisa? Ele falou que a mãe dele morreu aquele ano. E ele jurou que ele não vai se deitar numa cama durante o ano de luto. E aí dessa forma ele conseguiu escapar dessa. Uma outra coisa também, que tinha um decreto nessas cidades. Quando algum pobre aparecia numa festa e queria comer, não podiam também receber. Mas, se alguém sim receber ele, e alguém der comida para ele, essa pessoa que deu comida tirava as roupas dele, para ele ficar envergonhado, e mandava ele embora e até dava alguma pena para ele. O Eliezer estava com fome. Ninguém vai dar comida para ele na cidade. Então ele foi até uma festinha. Chegou numa festa, tinha uma mesa assim comprida, todo mundo sentado. Ele sentou num cantinho. E aí o sujeito vira para ele, o vizinho dele, fala: quem te convidou aqui? Aí ele falou: você me convidou. Aí o sujeito ficou preocupado. Se alguém ouviu que foi ele que convidou, vai prejudicar ele. Então ele saiu correndo da festa. Aí o outro perguntou para ele: quem te convidou? Aí ele falou: você me convidou. E assim foi falando um por um, até que todo mundo fugiu da festa. E ele ficou sozinho lá com toda a comida para poder comer. Sim, lógico. Aproveitou. O Talmud conta que o Lot, sobrinho de Abraham, tinha uma filha que chamava Tleitit. E essa filha viu um dia um pobre. E esse pobre pediu para ela: por favor, me dá alguma coisa para comer, dinheiro. E ela sabia que se ela der pão para ele, ela vai ser morta. Então ela pegou o balde que ela levava para pegar água no poço e colocou o pão dentro. Quando passou perto dele, ela sem querer deixou o balde cair, caiu o pão e ela seguiu para pegar água. E assim todo dia, ela passava do lado dele, deixava o balde cair e ele tinha um pouco de pão para comer. Só que as pessoas da cidade, o governo, começou a perceber, tem um sujeito pobre que está aqui na cidade há alguns dias e não morreu de fome. Alguém está dando comida, precisamos descobrir quem está dando comida para ele. E foram fazer uma investigação, até que finalmente descobriram, pegaram ela lá caindo com o balde do lado dele e ele pegando o pão. Pegaram ela e mataram ela. O Talmud traz... Midrash traz que, como ela foi morta, eles tiraram as roupas dela, passaram mel nela de cabeça até os pés e deixaram ela assim para as abelhas picarem ela. De tanto ser picada, ela morreu. Então, o Midrash traz, se não me engano, até o Rashi comenta isso aqui no nosso trecho, quando está escrito que o grito de Sodom está exagerado. Dizem nossos sábios, que grito o grito dessa menina que foi morta com abelhas. Deus falou, não, agora chega, isso daqui já está passando dos limites e não dá para continuar desse jeito. Também, os bandidos na cidade, quando viam um rico, levavam ele próximo a um muro que está meio bamba, e quando ele estava perto, eles derrubavam o muro em cima dele, matou ele, pronto, eles iam lá na casa dele e levavam tudo. Quando tinha algum rico que não saía de casa, eles levavam até ele um pote de perfume muito, muito forte, falavam para ele, por favor, guarda o seu tesouro aí uns dias. Ele guardava e o cheiro começava a exalar. Eles sabiam quando entravam na casa onde exatamente está o dinheiro e já conseguiam levar o dinheiro daquela pessoa. Também, se vinha alguém de fora e trazia, por exemplo, cebolas ou figos para vender, cada um da cidade vinha e falava, ah, me dá um só para experimentar, ah, me dá um só porque eu preciso como remédio. Assim, cada um pegava um, no final ele não tinha mais nada para vender. Eles roubavam aos poucos. E depois, quando ele já começava a brigar, o que vocês estão fazendo comigo? Eles chutavam ele para fora da cidade.
Eles roubavam entre eles e dos outros.
É. Não mudou muita coisa. Muitas dessas histórias de Sodoma, infelizmente, você tem razão. Depois o como?
Jogar eles, não, quando machucavam as pessoas.
Sim, sim, já vamos chegar. Também, uma vez aconteceu, veio para Sodoma um sujeito que tinha um pouco de púrpura para vender. E um fio, né? E ele deixou com o dono da casa, falou, por favor, guarda. Eu preciso só pernoitar aqui ou amanhã posso ir embora. E o sujeito deixou ele dormir. No dia seguinte falou, deixou, peraí, você não vai embora, você tem que comer um pouco e tal. Enrolou ele e já chegou de noite de novo. E falou para ele, você não vai pernoitar mais uma noite aqui, porque agora viajar, tá bom. Ele ficou de novo. No dia seguinte, de manhã, ele falou, agora eu preciso ir embora, então me devolve, por favor, a linha que tenho para vender. Aí o sujeito falou, como? Você sonhou bem essa noite, hein? Ah, você sonhou com um fio vermelho? Sabe uma coisa? Isso significa que você vai ter longos anos de vida, igual o fio é muito comprido, e que a sua face vai estar sempre vermelha, bem assim, igual o fio. Aí o visitante ficou furioso e falou, que é isso? Eu te dei para guardar, como que você fala uma coisa dessas? Não, eu tô falando que você teve um sonho, não tem problema de sonhar, e eu sou intérprete de sonhos. E, na verdade, normalmente eu cobro até 4 moedas por esse serviço, ainda estou te fazendo de graça, você está reclamando. Aí começaram os dois a brigar, no final acabaram chegando até o tribunal. O tribunal falou, desculpa, mas você é um sonhador, você pode ir embora da cidade, e mandaram ele também para fora da cidade com muito desprezo. Assim, as leis lá eram completamente invertidas. O Talmud conta que a regra era a seguinte. Todo dia alguém tinha que levar as vacas para pastar. Quem tinha uma vaca precisava levar um dia por ano as vacas de todo mundo para pastar. Quem não tinha vaca tinha que levar 2 dias por ano as vacas para pastar. Você vai falar, qual a lógica disso? O Maharal explica que a lógica deles era, se alguém tem uma vaca, provavelmente então ele é mais rico. Se ele é mais rico, ele tem mais coisas para cuidar. Então ele não pode ficar cuidando das coisas dos outros muito tempo. O outro que não tem nenhuma vaca, não tem o que fazer mesmo na vida, então ajuda um pouco os outros e cuida das vacas deles 2 dias por ano. Quer dizer, eles... Uma pessoa que está fazendo algo de qualquer jeito, ele não vai ter nenhum prejuízo em levar mais algumas junto, porque ele de qualquer jeito precisa ir. E ele não quer fazer isso, isso é uma coisa muito grave. Já vai ver daqui a pouco, se Deus quiser. Também tinham leis de impostos. Quando o sujeito vinha para lá de barco, ele pagava 1 moeda. Se ele vinha de outra forma, a pé, ou sei lá, como, ele tinha que pagar 2 moedas. O quarto pecado muito grave que tinha lá era assassinatos. Eles matavam as pessoas assim, sem julgamento e do jeito que for. Então, também, todo mundo conta, se um sujeito estava brigando com a esposa do outro e ela abortou por causa disso, levou um soco, alguma coisa assim, e se ele vinha agora para o tribunal e exigia uma indenização, o tribunal dizia, muito simples, para quem indenizar? Ela vai agora se deitar com o cara que bateu nela e ele vai engravidar ela e depois pronto, você já vai ter o nenê de volta. E se alguém, por exemplo, cortava a orelha de um burro, sei lá, acidente, então eles decretavam que o sujeito que causou o prejuízo vai ter que ficar com o burro até que ele de novo tenha a orelha completa para ele poder devolver para o dono original. Uma outra coisa, quando uma pessoa feria a outra, antigamente existia o conceito de hakazat dam, tirar o sangue. As pessoas faziam sangria, né, por medicina. Então, se alguém feria o outro, não só que ele não tinha nenhuma punição, mas ele ainda tinha que receber dinheiro do ferido por ter feito uma sangria gratuita para ele. Então, o Talmud também conta que a Sará mandou Eliezer para visitar o Lot e ver como ele está. Quando Eliezer chegou lá, ele vê que tem um pobre que estão batendo nele. Então, Eliezer correu lá e falou, que é isso? Vocês não temem a Deus? Vocês estão batendo um pobre sem ter feito nada? Vocês não têm um pouco de honra por um visitante? Aí o nativo lá falou para ele, que é isso? Nem sei quem é você que você está aqui dando palpite. Ele é teu parente para você dar palpite. E aí, esse sujeito que estava batendo já no pobre, pegou uma pedra e jogou na testa do Eliezer. E começou a sangrar a testa do Eliezer. Aí o Eliezer começou a brigar com ele também. E finalmente chegaram até o tribunal. Chegaram no tribunal, o juiz falou para o Eliezer, você, Eliezer, precisa pagar para o sujeito que te feriu, porque ele te fez uma sangria gratuita, você tem que pagar para ele. Aí Eliezer pegou, não pensou duas vezes, pegou uma pedra, jogou na testa do juiz e falou, bom, agora você deve para mim porque eu também fiz uma sangria para você, então você já paga direto para ele e a gente fica quite. Essas cidades, conta o Midrash, duraram 52 anos, desde que elas foram fundadas até a destruição, 52 anos. Quando já faltavam 25 anos para ela ser destruída, Hashem já começou a mandar mensagens para eles que eles vão ser destruídos. Como? Conta o Midrash que cada vez que aparecia um arco-íris, nós já vimos que arco-íris não é um bom sinal, sinal que Hashem está querendo destruir o lugar. Quando aparecia um arco-íris, ainda por cima fazia um barulho muito forte na cidade. Até talvez terremotos. E todas essas coisas não são à toa. Quando acontece, infelizmente, né, a gente também vive hoje em dia muitas tragédias e catástrofes naturais. Quando acontece uma catástrofe natural, não é só um acaso. É um sinal que Deus está mandando de fato, demonstrando que o caminho das pessoas não está adequado e se preparem que se continuarem desse jeito vai ter coisa pior. Aqui também, se tiveram 25 anos de catástrofes naturais lá em Sodoma, leves, e isso era tudo um sinal para eles saberem que alguma coisa está errada, vocês precisam mudar um pouco a conduta. Não mudaram, eles não fizeram chuva, e agora chegou o momento onde Deus vai de fato querer destruir Sodoma. Como tudo isso aconteceu em Sodoma? Será que as pessoas lá eram assim, nasciam malvadas? Começou uma cidade e já era todo mundo louco desse jeito? Então, para poder ver isso, no Pirkei Avot, Ética dos Pais, que é um dos volumes das Mishnayot, todas as Mishnayot, praticamente, são leis. Nós vimos até essa diferença entre a Mishnah e a Gemara e Midrashim. Midrash tem mais historinhas e dados e etc. Na Mishnah tem praticamente só leis. Porque a avot, ética dos pais, é um volume da Mishnah que fala sobre comportamento, Menschlichkeit. Porque a avot, capítulo 5, Mishnah 10. A Mishnah fala o seguinte, que existem quatro tipos de condutas diferentes entre as pessoas. A pessoa que fala o que é meu, e o que é teu. Essa é uma pessoa, diz a Mishnah, não me dá bem no nit. Isso é uma conduta média. O que é meu é meu, o que teu é teu, cada um fica na sua, isso é uma pessoa média. Veyesh omrim, tem gente que diz zomidat sdom. Essa é a conduta de Sdom. Quando se fala Sdom é porque é a maior das cinco cidades, mas se refere a cinco cidades. São as cinco, é a grande Sdom. Tá? O ABC de Sdom. Diz a Mishnah, Sheli Shelach. Uma pessoa que diz o que é meu é teu. Veshelach Sheli, o que é seu é meu. Quer dizer, uma pessoa que está fazendo uma inversão de propriedades completa. Amaret, uma pessoa ignorante. Quer dizer, pode ser até que ele tem boas intenções, ó, o que é meu você pode usar e o que é teu eu também posso usar, mas ele está fazendo uma certa bagunça aqui. Diz a Mishnah, Sheli Shelach, o que é meu é seu. Veshelach Shelach, e o que é seu também é seu. Ou seja, o que é teu fica com você, é seu. E o que é meu também você pode usufruir. Esse é um hassid. Essa é uma pessoa bondosa. Sheli, sheli, o que é meu Veshelach sheli, o que é seu também é meu. Essa é uma pessoa que toma tudo para ele. Rasha, esse é um perverso. Então são quatro categorias diferentes de pessoas. A primeira da lista, aquela pessoa que fala que o que é meu e o teu é teu. Disse a Mishnah para nós que essa pessoa é uma pessoa que é midá beinonit. Uma coisa média. O que é média? E a Mishnah conclui ainda diz, Vieshomim, tem gente que diz que isso é a conduta das pessoas de Sdom. Quer dizer, as pessoas de Sdom, aqui nós vimos uma lista. O último item era Arashá, perverso. Perverso, acho que tudo é dele. As pessoas de Sdom não se comportavam exatamente dessa forma, pelo menos num primeiro momento. Pode ser que depois acabaram ficando desse jeito também. Mas num primeiro momento a conduta deles era que o que é meu, o que é teu. Qual o problema de falar uma coisa dessa? Como pode ser que a Mishnah por um lado diz que isso é algo médio e por outro lado fala que é Sdom. Sdom para nós quer dizer o absurdo do cúmulo. Como?
É racional demais. Entendeu? É meu, o que é teu é teu.
Sim.
Muita razão e pouca emoção.
Pouca emoção. Está certo também. Então, os comentaristas aqui dizem o seguinte: uma resposta, o Midrash Shmuel analisa a nossa Mishnah dizendo da seguinte forma: que depende qual dos dois pontos a pessoa está colocando ênfase. Se a pessoa acha, sabe uma coisa? O que é teu, eu não quero mexer com as tuas coisas, eu não quero tirar proveito de você, eu acho que você tem o direito de ter as suas coisas, eu não preciso me meter. Se a pessoa põe a ênfase nisso, mas aí, para eu poder me incentivar a guardar o que é seu, então eu quero também que o que é meu, isso é benoni. Isso é uma pessoa mediana. Por quê? Porque ele deveria ser uma pessoa bondosa. Que o que é meu, eu também vou te emprestar. Mas tudo bem. Ele não está querendo emprestar, não porque ele não quer emprestar, mas porque ele quer poder manter distância das suas coisas para não causar prejuízo a você. Então, já que a ênfase dessa pessoa é no você, no que é seu, então essa pessoa é uma pessoa mediana. Por outro lado, existe a pessoa que dá uma ênfase maior no que é meu, A ideologia dele é que eu quero, as minhas coisas são minhas, ninguém mexe nas minhas coisas, não deixo de jeito nenhum. Mas se eu falar só dessa forma, vão ficar olhando estranho. Então, sabe uma coisa? Como justificativa ao meu comportamento, que o que é meu, eu vou falar para as pessoas, não, você não tem que reclamar que eu não te empresto nada e que eu não te ajudo. E, não, porque eu também vou mexer nas suas coisas. Mas aqui a ênfase dele é nas próprias coisas. O problema dele é manter as coisas dele longe de todo mundo. Essa é uma pessoa, me dá tzedom. Essa é uma conduta de tzedom. Conduta de tzedom era, não vou te deixar aproveitar das minhas coisas de jeito nenhum. Tudo bem, se quer ficar com as tuas, fica com as tuas. Eu não me incomodo. Mas não mexe nas minhas. Então a ênfase deles era muito as coisas deles mesmos. Isso consta muito nos comentaristas, que as pessoas de tzedom dava uma importância gigantesca para a riqueza deles. O dinheiro deles ia em primeiro plano total. Tudo que tinha vinha depois do dinheiro deles. Pelo fato de eles darem uma importância tão grande ao Sheli, Sheli, o meu é meu, começou a causar problemas na cidade. O que aconteceu aqui? Eles moravam em cidades que eram autossuficientes. Cidades ricas, cidades fartas. Como a gente viu na Paraxá agora há pouco, na Paraxá, quando o Lot foi mudar para lá, que era uma terra super irrigada, super boa para crescer as coisas. Agora eles começaram a ficar com medo. Se nós temos ao nosso lado uma terra de Canaã, que de vez em quando tem fome. Abraham teve lá a fome, teve que descer para o Egito. De vez em quando tem fome em Canaã. Era uma coisa que acontecia de vez em quando. Se aqui nós temos de tudo, quando tiver fome, todo mundo vai vir para cá, comer aqui. E daí é mais mão de obra, e daí vai girar a economia. Não, de jeito nenhum. Pessoas que não são daqui não têm direito de aproveitar de nada daqui. Sheli, Sheli. O que é meu, é meu. Eu não quero de jeito nenhum que ninguém aproveite do que tem aqui. Veio pobre, ele quer dinheiro, a gente dá. Ele não vai conseguir fazer nada com esse dinheiro. Só uma fachada que eu estou ajudando ele, mas no final das contas não vai poder fazer absolutamente nada, porque ninguém vai vender comida. E ainda depois que ele morrer, eu vou pegar de volta meu dinheiro. Esse conceito deles aparece no Talmud sobre, por exemplo, qualquer coisa que tenha na vizinhança, que alguém precisa tomar conta para os outros, ou qualquer tipo de, em biologia tem, não é? Relacionamento entre seres vivos, comensalismo, inquilismo. Então, existem esses dois, são tipos onde você aproveita do outro, mas o outro não é prejudicado, não é isso?
Sim.
Ou o outro te dá alimento e ele não é prejudicado, ou o outro te dá um lugar para morar e ele não é prejudicado. Exatamente, muito bem. Então, as orquídeas das árvores, elas estão lá, a árvore podia falar, que você quer fazer aqui? Você não tem nada que fazer aqui, mas peraí, você está perdendo alguma coisa? Você não perde nada, então me deixa ficar aqui. As pessoas de Sodoma não tinham esse comportamento. As pessoas de Sodoma, quando o outro vai ter algum proveito, eu não deixo. Mas você não está tendo nenhum prejuízo. Se você tivesse prejuízo, eu já te entendo. Você não tem prejuízo nenhum. Não vou deixar. Isso é maldade pura. Não deixar o outro aproveitar quando você não sai perdendo. E isso que a Gemara traz, existe um conceito de kofin al midat Sodom. Existem casos na Halakha, coisas de vizinhança, etc., onde se uma pessoa, ou as demais, né, as demais pessoas podem ter proveito de uma pessoa, e essa pessoa não vai ser nem um pouco prejudicada por isso, o tribunal pode obrigar ele a ceder isso. Quer dizer, ele não quer fazer. Eu não quero porque eu não quero. Só de maldade, o tribunal cofina me dá tzedom. O tribunal pode forçar ele para ele não ter essa conduta de sidom. Então você vê, virou um termo da Alahá, midat sidom. Midat sidom significa a conduta de sidom, que é quando a pessoa não quer que os outros tenham proveito, mesmo que ele não tenha prejuízo. Quando as pessoas... Aaron Kotler diz que uma pessoa que fala Sheli Sheli, que é uma pessoa que está sempre preocupada só com ele mesmo, só com as coisas dele, o tempo todo é o ego dele girando o tempo todo, ele não sente a necessidade dos outros, ele não sente os outros, ele nem sente os outros. A partir do momento que ele não sente os outros, ele vai acabar permitindo a ele mesmo fazer coisas contra os outros, porque ele já não considera mais os outros. Ele vai acabar permitindo coisas lógicas, leis lógicas, como nós vimos aqui, um monte de absurdos. Ele vai permitir uma série de leis que são óbvias. Mas, não é óbvio, porque eu estou no centro. Se eu estou no centro, a pessoa é tão egocêntrica assim, um egocentrismo absurdo e exagerado, ele não quer de jeito nenhum que o outro tenha qualquer tipo de proveito. E aí, ele vai acabar permitindo fazer coisas absurdas com os outros. Isso é sidom. Por exemplo, uma pessoa quer construir alguma construção a mais que não vai prejudicar ninguém na casa dele. Não pode alguém falar, não deixa você construir. Por que você não deixa? Não está te prejudicando. Então ela fala que pode se obrigar a ele, você vai deixar. Não está te prejudicando. Se vai te prejudicar em alguma coisa, então apresenta qual é o prejuízo. E aí, de fato, vamos analisar se dá para fazer ou se não dá para fazer. Mas se não, tem que deixar fazer. Esse é mais ou menos o conceito de Sdom. Deixa eu só ver se mais algumas coisas ainda para ver, mas tem bastante coisa para ver. Só para falar um pouquinho só a respeito do que nós vimos antes. Antes nós mencionamos que Deus falou aqui para Abraham Avinu eu não posso esconder do Abraham o que eu vou fazer em Sodom, porque afinal eu conheço Abraham e eu sei que ele vai ordenar aos filhos dele para eles guardarem também o caminho de Deus, então, Derech Hashem, para fazer tzedakah e mishpat. Derech Hashem, o caminho de Deus. O caminho de Deus quer dizer a conduta de Deus. E por outro lado, a conduta do homem em favor de Deus. Tem os dois significados. Afinal das contas, o que o homem faz em favor de Deus é um pouquinho da conduta de Deus. Então, no final das contas, é um conceito só. E dessa forma, a pessoa vai se transformar também em sócio de Deus. Se a pessoa faz e leva a vida numa conduta parecida com a de Hashem, nas coisas que Hashem exige da gente, naquele momento a pessoa está sendo sócia de Deus no mundo. Lishmor derech Hashem, guardar o caminho de Deus, significa seguir o caminho de Hashem com santidade, com integridade, com pureza, com boas virtudes. Isso tudo está representado aqui no Abraham Avinu, nesse momento, na mitzvah que ele teve, Brit Milah. Aí diz a Torá, La'asot tzedakah u'mishpat. Para seguir, guardar o caminho de Deus, para fazer tzedakah e mishpat. Tzedakah e mishpat, por exemplo, receber visitas. Abraham acabou de fazer isso. Essa conduta do Abraham é completamente contrária e oposta ao que em Sodom fazem. Em Sodom ninguém quer muito saber de Deus. e menos ainda querem receber visitas. Abraham ensina aos seus filhos que eles devem guardar o caminho de Deus para fazer tzedakah e mishpat, para fazer a justiça. Não está escrito aqui que o Abraham vai ensinar os filhos a guardar o caminho de Deus e fazer justiça. Mas sim guardar o caminho de Deus para fazer a justiça. Aqui está um princípio básico do ensinamento de Abraham para nós. Não é possível fazer a justiça se você não segue o caminho de Deus. Você precisa seguir o caminho de Deus e por intermédio disso você vai conseguir também fazer a justiça no mundo. Só rapidamente, para não ficar em aberto isso, a diferença entre tzedakah e mishpat. Mishpat é a justiça entre pessoas, aquilo que é mínimo exigido pela lei. Roubou, tem que pagar. Causou prejuízo, tem que indenizar. E assim, todas essas coisas são ligadas à lei, a lei óbvia, isso é chamado mishpat. Tzedakah já é algo que a pessoa não tem se não fosse Deus. Quer dizer, a pessoa, tudo isso que nós estamos falando até agora são coisas que são o direito da pessoa. Eu tenho o direito de ter isso, eu tenho o direito de ter uma indenização, eu tenho o direito de morar em tal lugar, e assim sucessivamente. Tzedakah são as coisas que a pessoa recebe porque Deus está obrigando com que as pessoas façam para ele. Por exemplo, tzedakah. A própria tzedakah, por isso que ela é chamada de tzedakah. A tzedakah é uma forma da pessoa dar para o outro uma coisa que, teoricamente, você não tem obrigação de dar, não prejudiquei ele, não tem nada a ver que ele é pobre. Mas não, Deus fala para você, não tem nada a ver com a justiça. Eu tenho que dar tzedakah para ele, porque assim Deus ordenou. Você precisa ajudar ele. E aqui tem uma diferença, vocês devem ver semana que vem. Existe uma diferença na ordem desses termos. Tzedakah e mishpat ou mishpat e tzedakah? Qual é a ordem? Aqui no versículo está escrito tzedakah e mishpat. Geralmente, quando a Torá fala o contrário. Mishpat e tzedakah. Por que aqui está inverso? Vocês devem ver semana que vem com calma, que tem bastante coisa para falar sobre isso.
Na verdade, eu fiquei pensando que a tzedakah seria, é a lei, mas é a lei divina.
Exatamente.
E a mishpat
é uma lei um pouco mais...
É a lei do homem.
Do homem. Exatamente. A tzedakah, na verdade, no final das contas, é um dinheiro que está nas minhas mãos, porque eu estou cuidando desse dinheiro para dar para o pobre. Esse é o conceito de tzedakah. Não é que eu estou tirando uma parte minha. Esse é o conceito de tzedakah. Deus deu para mim esse X a mais para que eu desse isso para o pobre. Não é meu. Nunca foi meu. Entrou na minha conta para eu repassar. Esse é o conceito de tzedakah.
Mas é muito mais amplo do que só falar da tzedakah, como você falou,
de
dinheiro.
Sim, não é só dinheiro. O exemplo que eu estou dando é dinheiro, mas não é. Não, com certeza. Não. Sim. Tzedakah, tudo aquilo que você fizer além da lei é chamado de tzedakah. Pode ser por intermédio do dinheiro. Por exemplo, o Talmud conta que Davi da Melech, e assim consta na história de outros grandes sábios, também faziam isso. Vinha um sujeito pobre que causou, por exemplo, um prejuízo para um rico. Chega lá, julgamento. Coitado, ele não tem para pagar. Não interessa. Aqui é julgamento, justiça pela Torá, não existe pobre nem rico. Você tem que julgar o caso. Julgou o caso. O pobre tem que pagar 100 reais para o rico. Onde ele vai tirar esse dinheiro? Então, pelo Mishpat, justiça, ele tem que pagar e não é meu problema, ele se vira.
Pela
Tzedakah, não que não tem que pagar. Pela Tzedakah também tem que pagar, é Mishpat, não tem história. A justiça é justiça, ele deve 100 reais para o rico, deve 100 reais para o rico. Mas pode também. O que o Davi da América fazia? Tirava do bolso dele e dava, falava, paga. Isso é chamado Tzedakah do Mishpat.
Mas eu acho que a gente vai ver se sobrepõe a
justiça. Sim, sim. Ela vai além.
O rico poderia dizer,
eu tenho
tanto.
Poderia também.
Mas isso
é o quê? O rico aqui abrir mão dessa dívida do pobre, ele não é obrigado pela justiça. Nem pela lei da Torá.
Ele
não é obrigado a abrir mão. Mas ele vai ter uma tzedakah se ele fizer isso.
A verdade é que hoje não se respeita nem a lei dos homens.
Um problema sério.
Malandro.
É. Já tinha naquela
época.
É.
Mas sabe que depois a gente vê isso depois. Mas sabe que me veio, né? Sempre eu chego no direito, porque realmente o direito tem muito do Talmud.
Uhum.
E a gente estuda, o Sam estudou no início da introdução do direito, você realmente vê que se baseia por várias coisas, lá o código de Hammurabi, o Talmud, um monte de coisas para chegar na lei. Mas eu acho, por exemplo, eu fiquei pensando na hora que ficou.
Talmud?
Cita. É. Eu estudei, eu fiz a parte do Talmud num seminário lá no direito. Mas o que eu acho interessante, que eu fiquei pensando, quando você começou a falar o que é meu. É meu, você falou, eu pensei na lei do casamento, né? Nas leis dos bens, né? A ser comunhão parcial. Né? Você sabe que eu fiquei pensando nessa questão, né? Como é ostensivo, né? A questão da separação de bens, como é bonita a comunhão parcial de bens. Né? Eu fiquei pensando na questão do direito, né? Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, é bonito essa questão, que é, né, você se dispor ou você já fazer um pacto. Né, porque o direito é tão árido nessa coisa, né? Tão lei seca. Isso é, mas
isso já está fazendo perder, né?
É. Então, aí...
Mas é interessante que... porque não é a comunhão total de bens, você precisa fazer um pacto.
Não, antigamente, antes do divórcio, só tinha
só comunhão total.
Aí nós, né, 20, 30 anos casados, aí ele teve a lei de 77 do divórcio e passou a ter comunhão parcial.
Uhum.
E aí ficou a coisa do muito rico e o muito pobre, ficou o pacto antinupcial, que é o que é meu, o que é teu é teu.
É,
e aí, aí ampliou, né, aí começou, né, uma...
comunhão total de bens, que
mas, assim, todos os bens. É horrível e às vezes necessário, mas é incrível como você pensar na questão de Deus, assim, é muito feio, né?
É.
A lei
é muito
feia.
É muito forte eles se casarem já pensando que cada um é
uma
sua.
Coisa horrorosa. Então eu acho que do jeito que a gente casou
é o meio termo.
É o meio termo, um pouco melhor, um pouco menos pesado, né? Você pensando aqui,
casar tá pensando assim, né?
Que horror.
O Rabino te falou, por exemplo, você guarda muito bem isso, você vai precisar de um negócio.
Tem Rabino que fala isso no casamento?
Deve ter mesmo.
Ai, mas já tem. Fala.
O que
deve
ter?
Mas... tá, não sei, não sei quem fala, é, então não pode falar.
Né?
É. Devem
dizer, faz parte da realidade. Enfim, contrato, tudo isso.
Tipo,
isso é interessante, você sabe? Quando eu estava agora em Israel... eu fui num dia que teve um seminário de aula de manhã até de noite. casa até de noite. E uma das aulas que eu fui era as sete obrigações da Ketubá. E o rabino começou falando, é muito comum rabinos que casam falarem, agora você guarda a Ketubá que você vai precisar em caso de divórcio. Ele falou, está errado isso. Porque é verdade que na Ketubá faz parte também um dos itens sobre o divórcio, quanto tem que dar, etc. Mas não é só isso. Tem as obrigações do marido para a esposa, que são sete. Então, dizer guarda e não precisa é uma bobagem. Ele tem que usar as sete. Não é para usar a oitava coisa, mas as sete coisas ele precisa usar e saber muito bem. Ele está assinando esse documento, se comprometendo, ele tem que saber. Então, mulher para o marido são, eu não lembro se são cinco, ou não lembro agora o número.
É menos?
É, só das contas, não é que muda muito, entendeu? É, o respeito tem que ter dos dois e
tratar. Mas você sabe que isso é baseado no judaísmo mesmo. Porque a separação, você tem que cumprir uma série de coisas que, né, assim, que você não cumpre, você está... Você tem o dia, na verdade, pela lei, você pode se divorciar, entendeu? Não respeitar, não trair, tudo isso é...
Isso é do Talmud. Quando pode se forçar um divórcio.
Nessa parte é muito legal você ver a questão judaica, é tão bonito.
Está dentro do Talmud isso? Mas que parte?
Deveres do casamento. Não é deveres do casamento. Tem um direito exatamente isso.
É um tratado.
É um tratado.
Um tratado. Tratado de Kiddushin fala sobre o casamento em si. Tratado de Ketubot fala tudo ligado com a Ketubá. Tanto os direitos, os deveres e toda essa coisa ligada a financeiro do casal.
E quantos tratados são?
61.
Não livros, tratados.
Tratados são.
Que louco, né? Código mesmo, né?
Sim.
É livros.
Tem tudo.
Quantos livros?
Querem saber de volumes?
Ela
está perguntando, não. São
tratados.
Não,
é
volume. São volumes? São volumes? Que louco, né? É muita lei, tem um livrão assim, né? É muita lei.
Tem alguém que sabe tudo isso mesmo?
Sabe? Alguém não, tem várias pessoas que sabem.
Sabem tudo?
Ah, mas sabe o que é?
2.700.
Você sabe o que é? Não é isso, né? Tem sim, muito, né?
Sim, mas... Eu tenho no impresso, na estante. Tem gente que tem isso na cabeça. Não só isso. Isso é fichinha. Quem já tem as 2.700 páginas do Talmud na cabeça...
A questão é se tem e se aplica, né?
Não, óbvio.
Uma coisa não. É você saber, outra você aplicar.
É, eu acho meio difícil alguém que sabe todo o Talmud e não aplica. Acho muito difícil. Isso já acho que é muito... Alguém que sabe estudar e não aplica é outra coisa, mas ter todas as páginas de cor na cabeça e não aplicar, acho muito difícil.
E quando perguntam, sabe exatamente em qual página é que está cada coisa?
Tem isso.
Isso é muito difícil.
É muito gênero.
Mas você sabe ligar os assuntos entre as páginas.
Cada lei...
Consegue visualizar exatamente a página que está cada coisa? É muito difícil.
Agora, quem já sabe a Mishnah e a Gemara, sabe pelo menos todos os rashis juntos. Comentário do Rashi. Quando se estuda Gemará numa Yeshiva, o estudo básico numa Yeshiva é se estudar Gemará, Rashi, que é um comentário, e Tosfot, que eram os netos do Rashi em diante. Esse é o mínimo básico que se estuda numa Yeshiva, no mínimo. Além disso, normalmente se estuda Aran, se estuda Rosh. Então, geralmente, numa página de Talmud, hoje em dia a impressão... já tem 100 e poucos anos, está impresso o Rashi no lado.
E Maimonides?
E a Gemara no meio. Não, Maimonides não está na Gemara.
Só o Rashi.
Rashi que é o comentarista fundamental do Talmud. Como?
Tosfot
também, está do outro lado. De um lado da página tem o Rashi, do outro lado tem o Tosfot. Isso na página da Gemara, além de todos os outros comentaristas, que alguns, algumas editoras imprimem no final da Gemara também já um monte de comentários.
Eu lembro, querida. Ah, eu vi já.